Há uma divisão, né, Bruno? Há quem acha que ele se beneficiou, se fortaleceu por causa da presença, né, nessa autoridade que é alinhada ideologicamente a Flávio Bolsonaro, e há quem avalie que prejudicou. Realmente, como você ressaltou, né, pouco se falou sobre o discurso do Flávio. Se falou muito mais sobre o Milei e também sobre o fato do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, ter sido utilizada, a imagem dele ter sido utilizada para fazer um vídeo com inteligência artificial, né, o que ainda vai virar tema de julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Nunes Marques, que foi o indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, né, lembrando, né, para contextualizar, ele será o relator, é o relator dessa ação que questiona o uso dessa imagem para saber se realmente poderá ser utilizado vídeo dessa forma durante esse processo de campanha eleitoral. Então, nesse momento, inclusive a campanha de Flávio Bolsonaro, né, nos bastidores se comenta, avalia que ele precisa reverter essa pauta, destacando uma coisa que a esquerda tem utilizado, que é a soberania. Então, Flávio Bolsonaro poderia como reverter esse discurso? Seria com aquele patriotismo que o ex-presidente Jair Bolsonaro pregava, Deus, pátria e família, que ele não tem sido reconhecido por isso, né? Ultimamente ele tem sido reconhecido por supostamente ter influenciado os Estados Unidos na decisão do tarifaço, por essas novas críticas do Javier Milei, pelo vídeo da Michelle Bolsonaro. Bolsonaro. Então, a campanha de Flávio Bolsonaro estuda uma maneira de reverter, então, esse ônus, vamos dizer assim, que ele teve diante desses últimos fatos.
Sem contar que há a previsão de que hoje ele preste depoimento, né?
Sim, às
A
2 horas da
Polícia Federal.
tarde, ele vai prestar depoimento à Polícia Federal sobre aquele caso de que ele proferiu, né, acusações contra o presidente Lula, que já é considerado aí. Que pode ser considerado, inclusive, né, já crimes nessa esfera eleitoral, né, Bruno?
Muito bem. Rani Veloso, muito obrigado pela participação, Rani. Até a próxima.
Até a próxima, Bruno.
Ah, o seu celular não é Rosa Choque, não, né? Que eu falei ontem. Como é que é o nome dessa cor,
Uma
Mari?
correção, Rosa Bebê.
Rosa Bebê, por favor. 11 horas e 17 minutos.
CBN Brasília. Saúde.
E hoje no nosso CBN Saúde a gente vai falar sobre o ombro congelado. Já ouviu falar disso, Bruno?
Espera aí. Ombro?
Ombro congelado.
Não. Não sei o que é isso.
Também conhecido como capsulite adesiva, é uma condição caracterizada pela rigidez e dor intensa na articulação do ombro. Quem conversa com a gente mais sobre isso é o Dr. Gustavo Barbosa de Oliveira, ele que é ortopedista, cirurgião do ombro e cotovelo e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro e Cotovelo. Dr. Gustavo, muito bom dia.
Bom dia, Mariana. Satisfação estar falando contigo e com o Bruno, assim como os ouvintes da CBN Brasília.
Seja bem-vindo, doutor Gustavo.
Doutor, eu resumi certinho, é mais ou menos isso, o ombro congelado?
Resumiu muito bem e eu gostei da expressão do Bruno, viu, Bruno? Quando você me disse aí que ombro congelado, realmente é assim que os nossos pacientes acabam se sentindo quando tem a presença da capsulite adesiva, que é o nome científico que a gente dá para essa rigidez no ombro. E
Agora, é
fica
porque
com a rigidez.
além da paralisação, imagino, da articulação, a pessoa sente algum tipo de frio no local,
Não,
algo
não.
semelhante ou
Vamos
não?
lá. Excelente pergunta, Bruno. A questão maior da rigidez, ele cria uma rigidez tão grande que é como se o paciente tivesse com o ombro congelado no sentido de não conseguir realizar movimentos simples do dia a dia. Então, essa é uma patologia que resulta de uma dor intensa e que, ao longo do tempo, começa a existir também uma limitação importante da movimentação. Daí, esse nome do ombro congelado. Então, não tem diminuição de temperatura, não. Então, ele não está congelado pelo frio, mas sim pela limitação da movimentação, Bruno.
O que que provoca, doutor, essa limitação?
A capsulite adesiva, a gente fala sobre ela como uma doença multifatorial, ou seja, existem diversos fatores que influenciam no surgimento dessa patologia. Está muito relacionada a traumas, a cirurgias feitas previamente, períodos prolongados após uma contusão, uma pancada, Pacientes que usam por períodos mais prolongados alguns tipos de imobilização, no caso multipóia, ou por próprio medo de movimentar pela própria dor. Existem outros fatores também biológicos, a gente diz, como diabetes não controlada, alterações hormonais, aí envolve desde a pacientes muito ansiosos, né? É uma patologia típica de mulheres, Mariana. Então, mulheres após 40 anos de idade é a faixa etária que a gente encontra uma intensidade maior, uma recorrência maior. E com isso, ela passa a sentir essas dores, que ao longo do tempo, ao longo de dias e semanas, vai piorando o grau de mobilidade desse paciente. É uma doença extremamente dolorida, que tira realmente a qualidade de vida do paciente, justamente porque muda, inclusive, o dia a dia desse paciente. Então, ele atrapalha movimentos simples, como vestir uma camisa, levantar o braço, apoiar em determinadas posições, não consegue dormir bem. E isso impacta não apenas no indivíduo como no indivíduo, mas passa a ser também um problema social e econômico, né? Porque ele não consegue realmente realizar trabalhos, limita atividades físicas, então passa a ser ter um reflexo em toda a sua qualidade de vida.
Agora, doutor Gustavo, o que que difere, por exemplo, esse ombro congelado de outros problemas também acometem os ombros, como por exemplo a bursite, né, que é outro tipo de mal limitante que as pessoas também sofrem bastante. Como é que faz aí para diferenciar na hora do diagnóstico?
Gostei de você ter comentado sobre bursite, Bruno, porque a bursite em si é um dos termos mais ditos para quem tem dor no ombro. Essa é uma caracterização muito antiga, já na época que a gente não tinha outros aparelhos, outros métodos diagnósticos adequados. Que a gente tinha na época era questão mais clínica e alguns exames como ultrassonografia. E um das patologias que mais conseguia se ver na época era um aumento de uma bolsinha chamada bursa, que quando ela inflamava virava bursite. Então ficou no ideário coletivo que tudo quanto é dor no ombro é a chamada bursite. No entanto, com o avanço da tecnologia, a gente consegue ver que existem diversas outras patologias dentro do ombro. Dentre essas patologias, existe a capsulite adesiva, que é o ombro congelado. O que difere ela de outros problemas? Ela realmente é uma doença que a gente fala de exceção. O que isso quer dizer? Antes da gente caracterizar esse ombro que tem uma capsulite adesiva ou o ombro congelado, a gente realmente tem que fazer uma investigação clínica bem feita e fazer alguns exames para descartar outros problemas que são comuns também no ombro. Lesões como lesões de tendões, inflamações, as tendinites, artrose, que são os desgastes na articulação, que também podem imitar, entre aspas, essas características desse ombro congelado. O mais importante que eu costumo dizer para os meus pacientes é sempre identificar a dor como um fator de alerta. O paciente tem dor que não está melhorando ao longo do tempo, e essa dor está levando uma limitação de movimento, tirando a qualidade de vida desse paciente, é o sinal que o seu corpo está pedindo ajuda. Então, o quanto antes a gente fizer uma investigação e um tratamento de maneira adequada, mais fácil vai ser o tratamento, consequentemente, o retorno à qualidade de vida desse paciente.
Eu recebi aqui, doutor Gustavo, a participação de uma ouvinte, a Carmen. Ela recebeu esse diagnóstico de ombro congelado, está sofrendo horrores com as dores desde janeiro, diz que é realmente horrível e está dizendo assim: meu caso é daqueles sem uma causa muito bem definida. E disseram para ela que só mesmo o tratamento com infiltração resolveria. E ela está desconfiada, quer saber se é isso mesmo. Então peço para que o senhor primeiro explique o que seria esse tratamento de infiltração e se esse é o melhor caminho para tratar o ombro congelado.
Ótimo. Depende muito, Carmen, da fase que se encontra o seu caso, tá? Em fases mais iniciais, cuja a dor é mais intensa, a gente pode utilizar medicações, né, analgésicas, anti-inflamatórias, que ajudam muito no tratamento e no controle dessa dor. Mas em algumas vezes, quando essa dor ela começa a ficar mais crônica ou mais demorada, de maneira geral, ele começa a ter também limitações de movimentação. E a gente passa a ter a necessidade de utilizar outros métodos de tratamento. Um desses métodos é, assim, o tratamento através de infiltrações. As infiltrações são a maneira de como a gente introduz algumas medicações em articulações, em tecidos, ou próximos a nervos. Então, é um termo mais geral, mas existem diversas coisas que nós podemos fazer. Então, sim, a infiltração é um artifício utilizado. Junto com isso, pode ser feito também a utilização de bloqueios neurológicos, que são remédios que são colocados ao lado de nervos para dar conforto a esse paciente e ser possível ganhar tanto qualidade de vida, melhorando a dor, assim como também facilitando a fisioterapia. Então, esses tipos de métodos que a gente vai fazendo ao longo do tempo são os mais adequados. Então, a infiltração, sendo feita de maneira adequada, hoje a gente utiliza muito a ultrassonografia, o aparelho de ultrassom, como um guia para a realização desses procedimentos, dando mais assertividade, mais segurança e efetividade nesses procedimentos, é sim um bom método. Mas algumas vezes também, Bruno, Mariana e a Carmen que nos perguntou, há necessidade, infelizmente, de tratamentos cirúrgicos. Quando falha-se todos esses tratamentos, algumas vezes há sim a necessidade desse tratamento cirúrgico.
Sim. Nosso ouvinte também relata que o relato que ela recebeu lá o diagnóstico e dizendo que há a expectativa de durar até um ano, né, com esse problema, com essas dores, é realmente muito tempo. Agora, no caso de cirurgia, o que se faz exatamente nesse procedimento, doutor?
Então, o caminho principal da indicação de celulite adesiva quando ela é cirúrgica, é justamente pela limitação da movimentação. Então, um dos métodos que a gente utiliza muito hoje, existem desde métodos de levar o paciente para dentro de um centro cirúrgico, fazer o que a gente chama que é uma manipulação, ou seja, uma movimentação, depois que o paciente é anestesiado, é lógico, né? Ele é anestesiado, é feito uma manipulação para tentar ganhar esse movimento. Associada a isso, é feita uma limpeza de toda a estrutura dentro do ombro, que são criados aderências. No passado, eram aquelas aderências que são pequenas fibroses que vão dando ao redor do ombro, e essa estrutura chamada cápsula, que é como se fosse um envoltório que protege todo o ombro, ele é uma camada que protege o ombro, ela perde a elasticidade. Ela começa a ficar mais rígida. Então, eu gosto de explicar para os nossos pacientes e nossos ouvintes, é como se fosse uma bexiga de balão, que ela tem uma elasticidade, ao longo do tempo ela fica rígida, como se fosse ressecada. Então, há necessidade de a gente fazer uma liberação, ou seja, cortar parte dessa cápsula para que haja novamente o retorno dessa movimentação. De maneira geral, é uma limpeza nessa articulação e a liberação de algumas estruturas que causam essa restrição da movimentação.
Muito bem, então, doutor, tem saída, né? As dores realmente são incríveis aqui, pelo menos os relatos dos nossos ouvintes é de que realmente dói demais, mas o importante é buscar um tratamento quanto antes, ter esse diagnóstico e já passar a adotar a conduta correta. Recebi aqui a participação da Thelma. Ela, em 2019, teve capsulite adesiva, é isso?
Viva. Adesiva.
Isso. Que ela acabou trocando aqui. Uhum. Procurou ortopedista, ele disse que o problema teria sido causado porque do ano de 2016 a 2021, ela foi a principal cuidadora do marido dela, já falecido. E ela o pegava muito no colo, ele era pesado. Teria cura, porém, ela acabaria desenvolvendo também no outro ombro. E aí, continua o relato aqui, acabou também ajudando para a cura dela, foi a fisioterapia. Ela conseguiu fisioterapia no Sara Kubitschek, mas foram quase 2 anos de tratamento para conseguir tratar. Agradeço o relato aqui da Thelma, muito obrigado, viu, Thelma, por compartilhar sua história conosco. E para encerrar, doutor, eu queria que você falasse da importância da fisioterapia nesses casos, né? Quando é que há indicação, e se esse caso aqui relatado pela nossa ouvinte configura realmente o que pode acontecer para outros pacientes do tipo.
Excelente, excelente, Thelma, o seu relato, e sim, tem correlação e é fundamental. A gente costuma dizer que a fisioterapia e os fisioterapeutas têm um papel fundamental na hora, sim, de tratar nossos pacientes com capsulite adesiva. É importante entender que, como eu disse anteriormente, a fase da doença. Quando são fases mais iniciais, que a gente consegue ter um tratamento mais inicial com medicações orais, algumas injeções, consegue-se fazer ou ter um ganho maior ou melhor com a fisioterapia, porque fica mais fácil para o paciente. Em alguns outros casos, quando existe já essa restrição da movimentação, há necessidade de a gente fazer um tratamento conjunto mais intenso. E aí sim, aqueles bloqueios neurológicos que eu comentei, as infiltrações e mais a ação do fisioterapeuta, é o que vai fazer realmente que o paciente restabeleça de maneira adequada a movimentação, para, num segundo momento, ele fazer o papel de fortalecimento dessas estruturas no ombro para proteger também. Porque a gente tem que lembrar que o que causa muito essa patologia são alterações que vão acontecendo ao longo do tempo no ombro, seja ela uma inflamação, uma lesão. Então, a gente tem que estar sempre buscando proteger em nosso ombro com atividades físicas. Então, você consegue entender que são várias pequenas causas que podem causar. Então, voltando à pergunta, fisioterapia excelente, faz parte sim do nosso tratamento e funciona muito bem.
Tá certo, doutor Gustavo. Muito obrigado pela participação hoje conosco. Parabéns aí pelo trabalho e até uma próxima.
Eu que agradeço a satisfação de estar presente na CBN em Brasília.
11:31, direto para o repórter CBN.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 28 de julho de 2026. O índice do setor da construção, apurado pela Fundação Getúlio Vargas, subiu 0,8 ponto e fechou julho em 92,5 pontos. O avanço foi influenciado tanto pela avaliação da situação atual quanto pelas expectativas. Segundo a FGV, o segmento se mantém como o mais otimista e com o maior patamar de confiança, o que reflete o bom momento dos investimentos na área. São julgados hoje quatro torcedores do Cruzeiro, acusados da morte de um torcedor do Atlético Mineiro após um ataque a um ônibus. O caso aconteceu em 2021 em Belo Horizonte. De acordo com a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais, cerca de 30 cruzeirenses promoveram a emboscada. O ataque aconteceu depois da partida entre Atlético e Fluminense no Mineirão. O veículo foi depredado com pedras, paus e coquetéis Molotov. Uma pessoa morreu e oito ficaram feridas. A Federação Italiana de Futebol escolheu o treinador Roberto Mancini para comandar a seleção. Antes da confirmação, Pep Guardiola rejeitou a proposta e Andrea Pirlo disse que foi descartado em razão de um contrato que mantém com uma empresa russa e da pouca experiência como treinador. Mancini está no Al Sadd do Catar desde 2025 e comandou a seleção italiana entre 2018 e 2023. No período, ele conquistou a Eurocopa em 2020 e ficou em terceiro lugar na Liga das Nações em 2021 e 2023. Em clubes, ele acumula títulos com Fiorentina, Inter de Milão, Manchester City e Galatasaray. No horário de Brasília, 11 horas e 33 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a CEO e fundadora da Vitude, uma plataforma que ajuda grandes empresas a desenvolver programas de saúde mental para os seus colaboradores. Tatiana Pimenta é uma engenheira civil que viveu um momento de crise durante a Operação Lava Jato e arriscou ao mudar completamente de área.
Saúde? Mas você é engenheira civil. Falei, então, acabei de passar por este processo aqui, meu pai teve câncer. Eu achei super esquisito que ninguém falava comigo online. E eu fiquei pensando, por que, que as pessoas não conseguem acessar algumas soluções?
Tatiana Pimenta conta no episódio como conseguiu fazer negociações importantes para o negócio e também como transformou situações difíceis na vida pessoal em uma grande oportunidade. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
CBN Brasília. Apresentação, Bruno Melo e Mariana Machado.
Horas e 36 minutos, de volta com o CBN Brasília, Marina Dantas está aqui com a gente. Marina, terminou a simulação realizada hoje, exercício promovido aí pelas Forças de Segurança do Distrito Federal. E aí, Marina, qual que foi a avaliação, né, sobre esse trabalho?
Pois é, Bruno, a avaliação das forças, tanto de segurança quanto de saúde, foi positiva. Eles afirmaram que o tempo de resposta ali foi considerável e agora eles vão levar esses resultados, cada um nas suas especificidades, para avaliar aí no total e depois trazer aí algumas explicações sobre o que aconteceu. Demorou menos do que o esperado, estava aí previsto para durar 3 horas e acabar aí no início da tarde, mas só durou 1 hora, começou 9h50 e terminou às 10h50. E aí, quando as vítimas foram levadas para os hospitais, as 4 vítimas que foram levadas para os hospitais de base e o Agarram, o simulado ali se encerrou com os bombeiros que ficaram ali, os policiais militares já partiram para outras ocorrências, mas no final a avaliação de todas as corporações foi positiva.
É o tipo de coisa que se treina, né? Simular um atendimento de emergência, um acidente aéreo, né? A gente treina para... tomara nunca ter que atuar, né? Mas as equipes de segurança precisam estar prontas, né, nessas situações. Então tá certo, Marina. Muito obrigado pela participação. Você já tinha presenciado algo semelhante?
Não, assim? Nunca. Foram. O barulho das aeronaves me assustou um pouco. Foi bem do nosso ladinho ali, mas foi bem interessante, foi bem diferente.
Maravilha. Valeu, Marina. 11 horas e 38 minutos. Agora é ocorrência real que aconteceu nessa madrugada, né, Mari?
Ocorrência real, uma explosão, viu, Bruno? Causada por um vazamento de gás de cozinha em um prédio do Núcleo Bandeirante e que mobilizou o Corpo de Bombeiros na madrugada de hoje. 2 pessoas ficaram feridas e precisaram ser levadas ao hospital, uma delas em estado grave. O socorro foi acionado pouco depois da meia-noite. Segundo os militares, o prédio, que tem 4 pavimentos, tem 1 estabelecimento comercial e 21 apartamentos. Em razão dos danos estruturais, o local precisou ser evacuado. Além das 2 vítimas socorridas, outros 11 moradores foram retirados sem ferimentos. A Defesa Civil foi acionada para avaliar a edificação e a Polícia Civil investiga as causas da explosão.
11h39, vamos chamar agora a reportagem da Ana Carolina Tomé. Ao citar o escândalo do Banco Master e a série de operações mal-sucedidas do Banco de Brasília, o ministro da Fazenda afirmou que o governo do Distrito Federal trocou 12 bilhões de reais por guardanapos. Durigan também voltou a dizer que a União não vai ajudar o BRB. O ministro disse ainda que papel de nova gestão da instituição estatal é buscar convencer o sistema financeiro que possui um plano consistente para superar a crise.
O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta segunda-feira que o Banco de Brasília pagou 12 bilhões de reais ao Master em troca de guardanapos. Numa entrevista à Rádio Jornal de Pernambuco, Durigan classificou a situação como um crime e negou que a crise do BRB seja um problema da União.
O tema do BRB, ele começa com crime. O BRB, ele tem boas operações, tem boas carteiras, mas ele basicamente passou 12 bilhões para o Master e recebeu o guardanapo de volta, recebeu o papel que não valia nada. o meu caso aqui do governo federal, nós não temos nada a ver com o BRB. O BRB ele é um banco cujo acionista principal é o governo do DF, que dilapidou o patrimônio, seja do DF, seja do banco. Atual governador entrou com uma ação no Supremo dizendo: a União tem que vir me ajudar. E aí eu disse no Supremo: de jeito nenhum. Isso aí é um problema do DF.
Segundo Duriga, um banco central informou durante uma reunião no STF que uma eventual liquidação do BRB não representa risco sistêmico para o sistema financeiro nacional e também mencionou o acordo homologado pelo Supremo em maio que abriu caminho para um socorro financeiro de até 6,6 bilhões de reais ao BRB. A decisão autorizou o Distrito Federal a contratar uma operação de crédito junto ao FGC. Agora, o banco busca convencer agentes do sistema financeiro que possui um plano consistente para superar a crise e negocia com instituições financeiras públicas e privadas a concessão da fiança necessária para um empréstimo. Como contragarantia, o governo do Distrito Federal se comprometeu a oferecer as cotas a quem tem direito nos fundos de participação dos estados e dos municípios. Nesta segunda, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, recebeu o presidente do Banco de Brasília, Nelson Antônio de Souza. A pauta do encontro incluiu a tentativa do BRB e do governo do Distrito Federal de destravar um empréstimo bilionário destinado a socorrer o banco. Além disso, o gestor do BRB deu explicações sobre a divulgação dos balanços financeiros da instituição, que estão atrasados desde o fim do ano passado. Reportagem Ana Carolina Tomé.
Mercado de trabalho.
E hoje, nosso mercado de trabalho vai destacar o projeto Bora, uma iniciativa do Sebrae que está com inscrições abertas, é de graça e é uma iniciativa que busca oferecer as competências, qualificações para quem quer empreender, sobretudo pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Quem conversa com a gente sobre isso é a Ana Emília de Andrade, ela que é gestora do projeto Bora do Sebrae. Oi, Ana, bom dia.
Bom dia, Mariana. Bom dia, Bruno Melos e ouvintes da CBN. É uma alegria estar com vocês para falar de um projeto tão transformador e que veio para fazer a diferença no DF.
Maravilha, Ana. Seja bem-vinda.
Ana, conta então um pouquinho para a gente sobre o que é o projeto Bora.
Alô?
Alô, opa. Ana? Me ouve?
Oi, agora sim.
Ah, então tá bom. Vou refazer a pergunta. Eu queria que você explicasse o que é o projeto Bora.
Então, Mariana, o projeto Bora ele veio para provocar uma transformação econômica nas comunidades aqui do Distrito Federal. É uma metodologia diferenciada, voltada para pessoas em situação de vulnerabilidade que tem ali a partir dos seus 16 anos. Como que funciona? É uma metodologia que a gente vai para a comunidade, onde a gente oferece um momento de instrutoria, são encontros, 5 encontros de até 3 horas, depois há um momento de mentoria e consultoria, tudo para quê? Para a gente receber dessas pessoas uma possibilidade de mudar a realidade delas. Se você que quer montar um negócio e não sabe o que fazer ou como fazer, é o momento de participar desse projeto. Aquelas pessoas, Mariana, que precisam, ao final do mês, complementar uma renda para pagar suas contas, no Bora você vai ver uma possibilidade de realização. Como também até o MEI, que está lá vendendo, mas ele está mais sobrevivendo e não está conseguindo traçar estratégias para a evolução do seu negócio, o Bora também veio para transformar essa realidade. É um momento diferente, o Sebrae ele leva essa proposta descentralizada, onde nós vamos para as administrativa dentro das comunidades carentes. Então, lá na comunidade do Sol Nascente, do Itapuã, do Varjão, o Sebrae vai oferecer uma capacitação onde há um momento coletivo com esse público, depois momentos personalizados, tudo com colocar o sonho dessas pessoas em...
Oi, Ana, deu uma falha aí na ligação, você está escutando a gente? Ih, eu acho que caiu.
Agora sim.
Pronto, agora retomamos contato restabelecido. Ana, eu ia te perguntar se a pessoa já precisa ter alguma ideia de negócio para participar desse tipo de iniciativa, ou mesmo aquela pessoa que só tem um sonho, vamos lá, só tem um sonho de abrir um negócio, já é suficiente para participar com vocês, sair dessas mentorias, desses cursos, né, com esse negócio mais de pé?
Sim, por quê? Porque você que já tem uma ideia, ou que não tem, nesse momento, nós vamos, no primeiro dia do nosso encontro, nós vamos trabalhar justamente isso, seus sonhos e quais são as suas reais possibilidades de implementação. No segundo dia, a gente vai trabalhar como colocar isso em prática, que pesquisas eu devo fazer para colocar isso em prática. Vamos trabalhar no terceiro dia, que time eu preciso compor para colocar esse meu sonho em prática. Depois vamos trabalhar o preço, como a venda, canais de venda, possibilidades de expansão dessa ideia, mas tudo dentro da realidade daquela pessoa. Isso também vale, Bruno, para as pessoas que não têm uma ideia, mas que têm uma necessidade. Essa metodologia, ela se chama uma metodologia chamada by necessity, ou seja, montar empreendimentos com baixo custo, ou até mesmo a custo zero. Então, é uma metodologia que vai reorganizar as ideias dessas pessoas e colocá-las em prática, com atendimento coletivo e, principalmente, o diferencial, os atendimentos personalizados para cada situação.
Muita gente pode pensar assim, né, Ana? Poxa, mas eu estou aqui na correria, como é que eu vou ter tempo de fazer esse tipo de capacitação, sendo que se eu deixar de mexer com o meu negócio, posso perder dinheiro? Eu acho que um grande trabalho de convencimento também é dizer que, na maioria dos casos, quando a pessoa estuda, que ela aprende um pouco mais sobre negócios, o próprio negócio evolui. Às vezes ela está tocando ali um tipo de negócio que não está rendendo muito e abre as possibilidades, né? Você pode fazer tanto aquele negócio passar a render mais ou sacar que a ideia é melhor partir para outra, né, Ana?
A gente só pede que nesse primeiro momento ele se dedique ao sonho dele 3 horas por dia, durante 5 dias. Depois disso, Bruno, toda a mentoria que essa pessoa vai receber, ela é personalizada e no horário que ela desejar. Olha, eu só posso de forma virtual e nos sábados. Eu só posso presencial, mas é aqui na minha casa. Eu só posso de forma por telefone. Tudo isso a gente vai adequar à necessidade daquela pessoa, mas nós vamos encontrar com ela no mínimo 12 vezes durante um período de até 2 meses. Então, o esforço maior dessa pessoa que quer colocar de fato e transformar, fazer uma transformação econômica na sua jornada de vida, é que, num primeiro momento, ela se dedique por dia 3 horas, só apenas 5 dias, 3 horas, para transformar a sua realidade. Eu acho que vale a pena essa dedicação. E tem mais, né? A gente vai lá na comunidade dela, então a gente vai montar uma na comunidade dela, justamente para evitar essa dificuldade de acesso. Depois disso, o atendimento ele é individual e no horário que a pessoa desejar. E além de colocar em prática, olha, eu não sei o que fazer, agora nós já conseguimos definir dentro das suas possibilidades uma atividade e que você pode ganhar algo com isso financeiramente. Vamos mentorar ele por 1 mês, depois disso nós vamos incubar, que nós chamamos de incubação, é assim, vamos pegar a sua ideia, vamos para o dia a dia de um negócio, e em 1 mês nós vamos acompanhar você nas suas vendas ou nas suas prestações de serviço. Importante, Bruno, ele começa conosco no primeiro dia, aqueles 5 dias que eu te falei que são 3 horas por dia, só com a ideia, né? No quinto dia ele já sai do curso com a logomarca dele desenvolvida por nós, ele já sai com uma rede social ativa para as vendas e ele sai com uma campanha publicitária mínima do produto dele ou prestação de serviço que ele vai fazer. Então ele já sai pronto para o mundo do trabalho.
Maravilha.
E dos negócios.
Então eu queria que você desce para a gente o passo a passo para quem for participar. E, além disso, há algum pré-requisito?
Ser uma pessoa em situação de vulnerabilidade a partir dos seus 16 anos e ter muita vontade de ter uma transformação econômica em sua vida. Esse é o de visita. Então, entrando no site projetobora.com.br, lá você pode fazer a sua inscrição. Já tem as cidades, as 35 regiões administrativas do DF. Ele vai clicar na cidade que ele deseja fazer a capacitação e nós vamos entrar em contato com ele e dizer qual horário você desejaria, manhã, tarde ou à noite da sua turma. Vamos montar uma turma de, no mínimo, 25, no máximo 40 pessoas em cada região administrativa. A gente quer fazer até 50 turmas aqui no Distrito Federal, todas iniciando agora em agosto, tá, Bruno? Já no dia 17 começa o primeiro ciclo das turmas e logo em seguida as outras turmas vão acontecendo, de forma que em setembro a gente já começa aquelas consultorias personalizadas, em outubro a gente já acompanha ele no dia a dia da implementação do negócio dele. Em novembro, já vamos fazer uma grande feira com esses empreendimentos e mostrar ao DF o diferencial deles.
Maravilha. Ana, muito obrigado pela participação. Ótima iniciativa do Sebrae. Mais uma vez, parabéns aí pela iniciativa. Tenho certeza que vai transformar a vida de muita gente que precisa, né, desse empurrão, dessa análise mais especializada, né? Às vezes a pessoa tem muita intuição, sabe que o negócio tem potencial, mas falta aquele toque profissional assim que o Sebrae pode dar para deslanchar de vez esse negócio. Parabéns, hein, Ana?
Obrigada, Bruno, e a gente está à disposição. Acessem o site projetobora.com.br, porque com certeza nós vamos transformar os jovens protagonistas como do nosso desenvolvimento econômico do Distrito Federal.
11 horas e 51 minutos.
Eu registro aqui que duas pessoas foram presas por tráfico de drogas no Paranoá nesta segunda-feira. A Polícia Civil recebeu denúncias sobre um ponto que era explorado por diferentes traficantes. Durante vigilância, as equipes flagraram o momento em que uma venda acontecia. O comprador confessou ter obtido a droga no local. Com o traficante, os policiais apreenderam porções de maconha, R$120 em espécie e um celular. Logo em seguida, os policiais flagraram o momento em que outro traficante, de 19 anos de idade, também fazia uma venda a um motociclista. Com a ajuda de cães farejadores, foi possível localizar porções de drogas escondidas em uma área de vegetação. Na casa do suspeito, os agentes encontraram munição de fuzil. Os investigados vão responder por tráfico de drogas e permanecem à disposição da justiça. Os usuários foram liberados após a adoção das medidas legais cabíveis.
11h52, o IBGE divulgou hoje o IPCA 15, que é uma prévia ali da inflação para o mês de julho. E em Brasília tivemos o índice de 0,07%. É a menor alta do país e uma desaceleração dos preços aqui no Distrito Federal, nessa prévia fechada da inflação, em comparação ao IPCA 15 de junho desse ano. Então, alguns preços aqui chamam atenção. A gente sempre olha muito para o grupo alimentação e bebidas para saber o que pode ter aumentado ou caído de preço, né? Aumentou cebola, 7,89%, leite longa-vida, 1,53%, a refeição, que é quando você faz aquela refeição fora de casa, 1,37%, e o lanche também aumentou 1,34%. Do outro lado, teve muita coisa aí que caiu de preço, e aqui chama atenção para a queda no preço do tomate, uma queda de 14,55%. Oh, importante, né?
Importante.
Saladinha garantida. E a banana prata também caiu, com queda de 6,88%. E o outro item muito importante, café moído, queda de 2,75% aqui no Distrito Federal. A gente também sempre olha, né, para outros pacotes aqui que fazem essa prévia da inflação de julho. Aluguel teve uma pequena alta de 0,42%, energia elétrica, pequena alta de 0,21%, habitação, alta de 0,42%, e esses itens aqui acabaram puxando, né, a inflação mais para cima, só que compensou por outros. No final das contas, a prévia da inflação ficou em 0,07%. Vamos chamar agora a participação da Juliana Souza, que tem mais detalhes sobre as apurações relacionadas, né, àquela confusão entre torcedores na última partida do Gama. Após essa confusão, o Ministério Público do Distrito Federal vai apurar o caso e revisar os protocolos de segurança adotados no Bezerrão. A briga deixou feridos durante a cobrança de pênaltis. O Ministério Público também vai solicitar relatórios dos órgãos envolvidos e cobrar melhorias na operação e na estrutura do estádio.
O Ministério Público do Distrito Federal vai apurar uma briga entre torcedores do Gama e América e cobrar mudanças na operação de segurança e estrutura do estádio Bezerrão. A Comissão de Prevenção e Combate à Violência nos Estádios acompanhou o jogo de volta das oitavas de final da Série D, realizado no domingo, com público estimado em 15 mil pessoas. Após a cobrança de pênaltis, houve um deslocamento irregular de torcedores do Gama pelo lado leste do estádio, encontro com a torcida rival. Nesse momento, começou um tumulto entre integrantes das torcidas organizadas. A situação foi contida pela Polícia Militar com uso de cavalaria e gás lacrimogêneo. Segundo o Procurador Distrital dos Direitos do Cidadão, Eduardo Sabo, a partida já era considerada de risco e necessitava de um aprimoramento da operação das forças de segurança.
Há uma necessidade de aprimoramento, ou seja, aprimoramento dessa operação. E o aprimoramento se dá de diversas formas. Nós temos que olhar para o evento como um todo. Nós temos que ter, por exemplo, da federação, nós temos que entender quais são os aspectos que o delegado da partida ou o supervisor da competição relatou para que a própria federação também aperfeiçoe o seu protocolo.
Após a vistoria, o Ministério Público deve solicitar relatórios da Secretaria de Segurança Pública, da Polícia Militar e da Federação de Futebol para analisar a situação dos órgãos envolvidos e revisar os protocolos de segurança adotados. O MP também vai cobrar da Secretaria de Esporte melhorias no controle de acesso e fluxo de entradas dos torcedores no estádio Bezerrão. O procurador esclareceu ainda que um homem foi esfaqueado, mas a agressão ocorreu fora do estádio e ainda é alvo de apuração pelas autoridades. A vítima está em recuperação no hospital de base. Com supervisão de Samantha Klein, reportagem Juliana Souza.
Bem, antes de encerrar o programa de hoje, reforçar que o problema no metrô ainda não foi resolvido. Desde o início da manhã a gente está acompanhando a situação. Um trem descarrilou ali na altura da 112 Sul, isso ainda na madrugada, quando eles estavam preparando a operação. E com isso, todo o trecho entre a estação Asa Sul, que fica ali no terminal da Asa Sul, né, terminal de ônibus, até a estação central, está interrompido desde aí de antes das 7 da manhã, né? Uhum. É, hoje, quer dizer, desde a abertura do metrô, às 5h30, esse problema já estava acontecendo. Com isso, houve o fechamento da estação central e das demais estações da Asa Sul. E o metrô estava trabalhando para tentar restabelecer o sistema até agora. A previsão é de que eles consigam normalizar às 14h, né? Foi o que me passou aqui a assessoria de imprensa do metrô. Eles esperam conseguir normalizar o sistema às 14h. Claro que no horário de pico da manhã foi um caos em função desse problema. Muita gente reclamando da falta de informações, pessoal sendo obrigado a descer ali na estação Asa Sul, buscar ônibus, né? E também transporte por aplicativo, táxi, enfim, pessoal se virando para tentar chegar ao trabalho. Secretaria de Mobilidade reforçou as linhas de ônibus com as saídas ali do terminal e também as linhas que passam pela W3, mas ainda assim, no horário de maior movimento, não foi suficiente para toda a demanda do público que estava desembarcando ali na estação Asa Sul. A gente vai continuar ao longo da tarde acompanhando essa situação, principalmente para saber se vai realmente se confirmar essa volta e normalização do sistema às 14h. Espero que sim, espero que o metrô esteja funcionando amplamente, normalmente, na volta para casa, porque eu não consegui imaginar o problema que seria, por exemplo, sem a estação central, o pessoal não conseguindo voltar para casa, ia ser realmente um caos ainda maior do que foi no início da manhã. Mas a promessa do metrô é restabelecer o sistema a partir das 14h. Qualquer novidade, a gente volta aqui com informações na nossa programação. E ponto final no CBN Brasília de hoje. Produção e coapresentação de Mariana Machado, trabalhos técnicos de Eduardo Brito.
Apresentação, Bruno Melo e Mariana Machado.
Tchau, Mariana. Boa tarde, Brasília.
Tchau, Bruno. Tchau, Brasília. Até amanhã.
CBN Brasília. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 28 de julho de 2026, os gastos de brasileiros no exterior atingiram entre janeiro e junho o maior patamar para o período desde 1995. O valor somou 12 bilhões 610 milhões de dólares, o que representa alta de 22,5% na comparação com o primeiro semestre do ano passado. O aumento de gastos no exterior aconteceu no momento de queda na cotação da moeda americana, movimento que torna mais baratas as viagens para outros países. Ao mesmo tempo, a economia brasileira continua em crescimento, apesar da desaceleração, outro fator que costuma influenciar os gastos no exterior. Os dados foram divulgados pelo Banco Central. Fósseis de 2 bilhões de anos foram identificados na Faculdade de Medicina da UFMG. Eles foram encontrados em uma parede de mármore e estão entre os mais antigos já registrados no Brasil. Os fósseis aparecem em cortes transversais da rocha e formam desenhos que lembram pelagem de onça. Segundo os pesquisadores, Belo Horizonte pode ter o segundo maior acervo de fósseis do tipo do país. A capital mineira fica atrás apenas do Rio de Janeiro. E o chanceler do Irã afirmou que um ataque ucraniano contra um navio comercial iraniano no fim de semana não pode ficar sem resposta. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acusou a Rússia de fornecer dados de satélite ao Irã para fins militares. Desde 2022, Moscou usa drones iranianos na guerra contra os ucranianos. Kiev também se ofereceu para interceptar armamentos de Teerã no Oriente Médio. No horário de Brasília, meio-dia e 2 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rede CBN. Top de 5 segundos. CBN Brasil.
Oferecimento. Todo serralheiro sabe. Todo construtor confia. Faça mais com Gravia.
Apresentação: Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy.
E muito boa tarde. Hoje é terça-feira, 28 de julho de 2026, começando mais um CBN Brasil com Cássia Regina.
E com Carlos Alberto. Uma ótima tarde para você, Carlos Alberto, e para os nossos ouvintes também.
Nossos ouvintes e os que nos acompanham em áudio e vídeo, muitíssimo obrigado pela audiência. Bom, noticiário, temos uma boa notícia hoje cedo, que foi o IBGE divulgou o IPCA 15 do mês de julho. É a inflação de 30 dias concluídos no dia 15 de julho. E veio surpreendentemente muito baixa. Surpreendeu os analistas, os economistas, e veio praticamente zero, né? A inflação desses IPCA 15 é de 0,06%, ou seja, nada, né? Não deu inflação no IPCA 15 do mês de julho. E a segunda boa notícia que houve no índice de inflação, que são diversos itens que são avaliados, é que o preço de alimentação caiu. A alimentação no domicílio caiu, que é a comida que você compra no supermercado e leva para casa. Então, a alimentação no domicílio teve queda de preço, teve deflação, e isso foi um resultado bastante, que era pouco esperado e que foi bastante bem recebido. O que subiu foi a energia elétrica. Se não tivesse tido reajuste de tarifa de energia elétrica em algumas cidades, a inflação seria ainda mais baixa. Nós teremos informações sobre esse IPCA 15, comentários, e a informação de que a Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, está comemorando a inflação baixinha com uma alta no preço aí no valor das principais ações. Então, Bolsa em alta, e a expectativa é de queda de juros, né? Porque aquela história, se a inflação é menor, os juros podem cair, e então toda vez que você tem um índice de inflação apontando para baixo, o mercado reage dessa maneira. Embora seja preciso esclarecer que o Banco Central, quando ele estabelece a sua taxa básica de juros, o Banco Central está pensando em 18 meses à frente, ele está pensando na inflação lá de 2027, começo de 2028. Mas sabe como é, né? Inflação baixinha hoje é um bom sinal, pode ser animador, então essa é a reação do mercado. Inflação para baixo, ações, bolsa para cima. É o que costuma acontecer. Sobre a guerra no Oriente Médio, a guerra está no que a gente poderia chamar de modo pausado. Os Estados Unidos não fizeram ataques e o Irã não reagiu. Por isso, o petróleo caiu de novo, teve uma nova queda hoje, estava rodando aí 84, 83 dólares o barril, e esse foi considerado um sinal totalmente positivo nos mercados internacionais. E quanto à guerra, propriamente dito, você acompanhando os analistas americanos e internacionais, a situação é de um impasse para o Trump. Ele não sabe como terminar essa guerra, né? O que ele esperava era uma guerra rápida, na qual ele, em poucas semanas, ele destruiria o arsenal nuclear do Irã e derrubaria o governo dos ayatolás. O que aconteceu? São 5 meses de guerra e não aconteceu nenhuma coisa nem outra. E piorou, porque o Estreito de Hormuz ficou controlado e a circulação de navios pelo Estreito de Hormuz ficou prejudicada e paralisada muitas vezes pela ação do Irã. Então a situação piorou do que era antes da guerra. E como é que termina a guerra agora, né? Alguns analistas sugerem o seguinte: o Trump simplesmente devia declarar vitória e ir embora para casa, deixar por isso mesmo, né? Outros analistas sugerem, olha, aumentar os ataques contra o Irã. E outros analistas ainda dizem que, bom, ainda há espaço para alguma negociação. E o Trump fica naquela história que a gente tem acompanhado. Um dia ele fala que vai atacar, outro dia fala que vai negociar e continua nesse ponto. Quer dizer, o impasse é do Trump. Ele não sabe como encerrar a guerra que ele começou, já que a situação hoje é pior do que era antes da guerra. Pior para ele, né? Para Donald Trump. Pior também para o Irã, que foi bombardeado, sofreu vários bombardeios, ataques que prejudicaram a sua economia, a sua infraestrutura. Bom, teve o terremoto no Japão, terremoto forte no Japão, com consequências importantes que a gente vai também informar aqui ao longo do CBN Brasil. E tem na questão ainda das notícias preocupantes, das tragédias, tem os incêndios na Europa, com a complicação de que se espera uma nova onda de calor a partir de quarta-feira. Bom, Essas são as informações internacionais e nas informações locais nós temos mais pesquisas. A Quest está divulgando pesquisas estaduais, né? Saiu primeiro a pesquisa sobre a eleição nacional, a eleição para presidente, e agora tem saído regularmente, a cada dia saem pesquisas sobre eleições nos estados. Saiu hoje, por exemplo, eleições no estado de Minas Gerais, um importante estado de Minas Gerais, onde Lula e Flávio Bolsonaro aparecem em empate técnico. Nós teremos mais informações ao longo aqui do CBN Brasil. Bom, e nós vamos começar com a política nacional, que é o seguinte, a informação vem de Brasília, com o Felipe Igreja, e é o seguinte, o Flávio Bolsonaro, que deveria depor hoje no inquérito, que ele é denunciado por calúnia contra o presidente Lula, parece que o Flávio Bolsonaro não vai mais a fazer esse depoimento. Quem tem a informação é o Felipe Igreja, de Brasília. Felipe.
Exatamente, Sardenberg. A Polícia Federal cancelou esse depoimento que Flávio Bolsonaro daria hoje à tarde, a partir das 2 horas, no inquérito em que o senador é investigado por calúnia contra o presidente Lula. A oitiva estava marcada, como eu disse, para as 2 da tarde, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, relator desse caso lá na corte, mas fontes da corporação confirmaram que a oitiva não vai mais acontecer. Segundo informações do Supremo Tribunal Federal, Flávio poderia ir pessoalmente para esse depoimento ou até mesmo participar por meio de videoconferência junto com os advogados, que já tinham inclusive recebido um link para acessar essa sala para que o senador pudesse prestar depoimento aos delegados da Polícia Federal. Mas a informação que a gente recebe agora é de que a oitiva, portanto, foi cancelada, não será mais realizada hoje. A gente está em busca ainda de mais detalhes para entender esse caso, mas o fato é que não haverá mais essa oitiva de Flávio Bolsonaro. A investigação desse caso, só para a gente relembrar, foi aberta a pedido do Ministério da Justiça depois do senador fazer um comentário no X sobre a captura de Nicolás Maduro na Venezuela no início do ano por forças norte-americanas. Flávio publicou que Lula seria delatado e que era o fim do Foro de São Paulo. Na postagem, ele ainda fala em crimes como tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e eleições fraudadas. A PF já concluiu esse inquérito ainda no mês de junho, dizendo que o senador cometeu sim calúnia ao fazer falsa imputação de crime ao presidente da República. Mas o Ministério Público Federal entendeu que o senador deveria ser ouvido antes do encerramento do caso e de uma apresentação de uma eventual denúncia. Por isso o caso voltou então para a Polícia Federal, que estava tentando acertar uma data proitiva de Flávio com a defesa do senador. Isso não foi possível, não houve um acordo e o ministro Alexandre de Moraes, há cerca de 2 semanas, determinou a realização dessa oitiva hoje para as 2 horas da tarde, mas o depoimento, mais uma vez, cancelado, não será realizado hoje. Sardenberg.
Muito obrigado. Essa informação do Felipe Igreja, de Brasília. E agora, Cássia?
Agora nós temos informação ainda na capital federal, mas sobre um outro assunto com a Rani Veloso. A Rani está acompanhando todos os desdobramentos da crise entre o governo Lula e Javier Milei da Argentina. Rani, boa tarde para você.
Boa tarde, Cássia, a você, ao Sardenberg e a todos que nos acompanham. É isso, viu? Essa crise diplomática entre o Brasil e a Argentina escalou. O presidente argentino, Javier Milei, vem compartilhando nas redes sociais uma série de publicações com ataques diretos ao presidente Lula, críticas ao governo brasileiro e ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Entre os conteúdos republicados por Milei, um deles diz: estou enojado com todos os idiotas e hipócritas que vieram se desculpar com Lula. Em outro, Lula é acusado de interferência nas últimas eleições da Argentina em 2023, quando disse que colocaria à disposição do rival de Milei, Sérgio Massa, uma equipe especializada em fake news. Lula também é citado como ex-presidiário, ladrão e que visitou em julho de 2025 a ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, que já estava presa em casa condenada por corrupção. Ele também falou que no Brasil, em uma outra republicação, há uma perseguição política que é ali movimentada por Alexandre de Moraes, a quem ele se refere
como lixo careca. É, a retaliação virtual ocorre após Milei participar no fim de semana no Brasil desse evento que formalizou Flávio Bolsonaro como candidato à presidência, quando já havia chamado Lula de presidiário e lixo socialista. Em reação, a Federação Brasil da Esperança, que é formada por PT, PV e PCdoB, apresentou na noite de ontem uma notícia de fato à Procuradoria-Geral Eleitoral, em que pede a investigação das circunstâncias e quem financiou a visita de Milei ao Brasil para participar da Convenção Nacional do PL. A federação argumenta que o objetivo é preservar a soberania nacional e a normalidade do processo eleitoral brasileiro, questionando se houve uso de estruturas estatais ou de recursos públicos brasileiros e estrangeiros nesse evento político-partidário de apoio a Flávio. Também tem repercussão da Argentina, tá, Cássia? Os jornais do país se referem à vinda de Milei ao Brasil como extremamente grotesca e classificaram o episódio como o pior choque diplomático das últimas décadas com um importante parceiro comercial, ao apontar que estão em jogo cerca de 31 bilhões de dólares em comércio bilateral. Esse foi o número registrado no ano passado. E a gente lembra que, quando questionado sobre os ataques, o presidente Lula ironizou